advogados. E daí, inicialmente, a primeira informação que surgiu foi: o alvo é Frederico Assef. Daí, lógico, surgiu um certo espanto, imaginando que houvesse algum tipo de ligação entre essa operação e a ligação entre o Assef e o presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o caso Fabrício Queiroz. Depois, não. Depois, até para equilibrar, digamos, o noticiário, falaram: não, mas os advogados que são ligados a Lula também são o alvo dessa operação. O senhor pode explicar o que está acontecendo para nós, doutor Gustavo?
Veja só, Cacá, é muito, sempre muito triste quando a gente trata das coisas, né, no genericamente, assim como está falando, como se generaliza isso. E quando a gente vê advogado sendo colocado na condição de réu ou de suspeito de operações como essa, assim como acontece com juízes, assim como acontece com médicos, jornalistas, a impressão que se passa, né, e muita gente passa a ter essa impressão, é de que é todo mundo pilantra. Né? Quando a gente sabe que a grande maioria trabalha muito sério, é gente séria, é gente que rala todo dia, mas fica essa impressão por quê? Porque essas pessoas se envolvem nessas circunstâncias e a mídia sempre trata isso no coletivo. Então, o que está acontecendo? Acontece muito, ainda acontece muito, porque isso é muito pouco fiscalizado, a gente tem esse mau costume no Brasil, de que nichos, né, como acontece no sistema 5S, né, no sistema S, Senat, que recebem dinheiro de volta do poder público por conta das contribuições das indústrias, do comércio, e eles gerem esses recursos. Então, muitas vezes o que se vê é alguns administradores desses recursos, desses fundos, alguns, evidentemente, não tem sério nisso, que se valem de escritórios de advocacia para forjar contratos de honorários que não existem, por serviços que não são prestados, para desviar recursos desse sistema, para desviar dinheiro, Cacá, que a grosso modo é dinheiro público, é dinheiro para ser aplicado em melhoria de condição de trabalho, melhoria da condição de indústria, melhoria da condição de comércio, melhoria das instalações, capacitação, e são desviados muitas vezes através de expedientes como esse, que é você contratar escritórios que não fazem o serviço por valores muito além do mercado, porque não há licitação para isso, e esses valores posteriormente recebidos são justificados como honorários e são divididos muitas vezes por essas pessoas com esses administradores, com esses gestores desses fundos. É isso que acontece, é isso que o alvo dessa operação de hoje, Cacá.
Agora, doutor Gustavo, o senhor não achou estranho o número de pessoas envolvidas nessa acusação? Porque pelo último dado que eu vi, eram mais de 50 advogados.
Veja só, Cacá, se você for pensar no universo que nós temos no Brasil de milhões de advogados, de milhares de escritórios de advogados, isso é um número muito pequeno. É muito grande quando você olha pelo lado da falcatrua, da desonestidade, da ilegalidade, da ilicitude. É muito bom. É bom que não tivesse nenhum. Mas tem 40, tem 20, tem 30, mas eu acredito até que tenha mais, Cacá. Esse expediente não é um expediente restrito ao Rio de Janeiro ou expediente restrito a São Paulo. Ele, infelizmente, acontece no Brasil inteiro. E não é só em relação ao dinheiro do 5S, do sistema S, não. É outros valores, são outros valores que não são auditados, não são alvo de investigação pelos tribunais de contas, ou são dinheiros superfaturados em licitações por empresas públicas. Esses expedientes, infelizmente, acontecem e precisam ser apurados, porque a gente não pode imaginar ou justificar ou conceber que fique o nome de toda uma categoria profissional, como efetivamente isso fica, vinculado ao mal feito, né, como dizia aí o presidente Dilma, à desonestidade, ao crime de alguns desses advogados que se valem das suas prerrogativas, né, que se valem de determinadas imunidades e determinados sigilos naturais da profissão. Eu tenho clientes no meu escritório, Cacá, que tem segredos pessoais, tem segredos profissionais, que eu não posso revelar sob pena de estar cometendo crime ético. Então, como se sabe que o advogado é inviolado, seus arquivos são inviolados, muitos advogados, ou alguns advogados, quero crer que alguns, né, que a grande maioria não faz isso, utiliza disso de forma criminosa para cobertar esse tipo de desvio, esse tipo de fraude, esse tipo de crime. Então, assim, ainda que seja algumas pessoas no universo muito maior que elas terminam manchando todo esse universo quando elas se prestam a utilizar dessas prerrogativas, né, que prerrogativa de advogado não é direito do advogado, né, isso é uma garantia pública, o advogado poder trabalhar para aquela pessoa que precisa dos seus serviços sem ser pressionado, sem ser prescrutado pelas vias ordinárias, pelo poder público, pela polícia. Então, é isso que a gente tem que pensar. O advogado, ele é um instrumento, ele não pode ele ser o fim de si mesmo, usando desses tipos de expediente para desviar dinheiro, Cacá, para fomentar ou então para aditivar a prática de corrupção, como a gente está vendo aí, Cacá.
Doutor Gustavo, numa situação como essa, né, quais são as prerrogativas do advogado? A gente sabe que os mandados expedidos pela justiça foram de busca e apreensão. Nesse tipo de caso, quais são as prerrogativas dos profissionais?
Basicamente, o advogado tem direito de que seu escritório, né, que é inviolável ordinariamente, quer dizer, não é possível que haja uma busca, como acontece, por exemplo, na casa de qualquer pessoa, por ordem judicial, no escritório de um advogado, é preciso que a ordem dos advogados seja informada com antecedência e esteja presente com um representante da ordem neste momento, para que esse representante possa verificar o tamanho dessa busca e apreensão, o motivo dessa busca e apreensão e, efetivamente, aquilo que motivou essa busca e apreensão, o que vai ser achado, inventariar corretamente, impedir que outros arquivos sejam utilizados indevidamente nessas buscas e apreensões, que é que o foco da operação seja respeitado e os outros clientes, que também são clientes desse advogado, tenham as suas informações respeitadas. Então, essa é, na verdade, o direito, uma salvaguarda que não esse advogado A, B ou C que está sendo alvo da busca e apreensão tem. Todos os advogados têm, em virtude de lei.
Para a gente finalizar, doutor Gustavo, é bom a gente deixar claro o seguinte: eu citei aqui Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, essa ação nada tem a ver com a relação desses clientes com esses advogados. É uma outra história, né? Houve aí, na verdade, uma coincidência, né?
A gente sabe que existem pintores e pintores, médicos e médicos, advogados e advogados, e pessoas que colocam o valor dos seus honorários, por várias razões, lá no teto, né? Valores muito altos que impressionam, inclusive, a gente que é do próprio mercado. Mas isso não é à toa, né? Isso tem a experiência, isso tem as boas relações, tem a capacidade, a qualificação técnica e tal. Quando você olha uma pessoa ilustre desconhecida, um ilustre desconhecido, como esse caso desse Vassé, né? Que da noite para o dia forma um patrimônio, dizendo esse patrimônio, ter vindo da advocacia, da noite para o dia, meu amigo, jabuti não sobe em toco. Ele está ali em cima, alguma mão colocou ele dentro da casa.
Isso aí.
Não, as pessoas não chegam a determinados momentos sem justificativa. E essa justificativa muitas vezes vem do ilícito, né?
É isso. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana ainda, dá pra gente
bom
falar.
Bom resto de semana para toda a família.